Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã no Evangelho segundo São João, capítulo 2, até o verso de número 11. Evangelho segundo São João, capítulo 2, os versos de 1 a 11. Jesus transforma água em vinho, o primeiro dos milagres de Jesus registrado no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, os versos de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós e te pedimos pelo teu Espírito Santo que nos dê a mesma experiência com Jesus nesta manhã e que a manifestação da tua glória em teu Filho, a cada um de nós e a nossa consciência, resulte que nele creiamos. Nós te pedimos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O mundo ocidental, influenciado pela fé e pela cultura cristã, registra a passagem do tempo dividindo entre antes e depois de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o ano de 2009 a contar do evento Jesus Cristo. Nós estamos na era cristã. Nós estamos vivendo depois de Cristo. E penso que há grande sabedoria, de fato, para nós, em separarmos o tempo entre antes e depois de Cristo. Porque, de fato, tudo há que ser experimentado e compreendido a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande novidade da história humana. E Jesus Cristo é singular. Nada, nem ninguém, se compara a Jesus Cristo. De fato, encontrar-se com Jesus ou ser encontrado com Ele implica necessariamente uma grande ruptura, de tal maneira que todas as realidades são ressignificadas a partir deste contato com a pessoa de Jesus Cristo. Antes de Jesus, ninguém ousara dizer o que ele disse, e depois de Jesus, ninguém ousou dizer o que ele disse. Jesus Cristo é a grande e singular novidade da história humana. Ele é uma figura incomparável. A partir dele, tudo ganha novo significado. E ele é original, porque a sua fala não é repetição de fala alguma antes dele. E tudo quanto depois dele se diz, que se assemelha ao que ele disse, é mera derivação, explicação e consequência de suas afirmações. De fato, a história humana há que ser dividida mesmo entre antes e depois de Jesus Cristo. O Evangelho de João foi escrito com essa perspectiva. João, parece-me, orientado por Deus e iluminado pelo Espírito Santo de Deus, é capaz de perceber que Jesus é uma grande novidade e que tudo passa a ser revisto a partir da visão de Jesus Cristo. O Evangelho de João é escrito para nos contar isso e nos colocar diante das implicações desse fato, a saber, o fato Jesus Cristo. A escolha que João faz dos eventos da vida de Jesus Cristo para narrar tem esta conotação. Ele, João, sabe que está descrevendo algo singular e absolutamente revolucionário, inovador, que a partir de sua narrativa o mundo jamais seria o mesmo, e especialmente jamais seriam as mesmas as consciências afetadas por ele, Jesus Cristo, conforme narrado no Evangelho de João. Especialmente, tudo o que sabíamos ou sabemos a respeito de Deus e de nossa relação com Deus e com o divino ganha uma nova dimensão a partir de Jesus Cristo. Eu gosto de pensar no cristianismo como superação da religião. E é esta a intenção de João ao narrar o seu evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando invade a cena da história humana, ele traz consigo uma revelação a respeito de Deus. E quando são levadas as últimas consequências, as implicações desta revelação de Jesus, a vida há que ser mesmo diferente. Jesus revela Deus de maneira singular, inusitada, inovadora, absolutamente diferente de tudo quanto se sabia, se pensava e se experimentava a respeito de Deus antes dele, Jesus. E estabelece um novo caminho. E aqueles que se tornam seguidores de Jesus, eles superam em muito e tornam obsoleta toda e qualquer experiência religiosa. O Deus, conforme Jesus Cristo o revela, faz para nós uma convocação para que sejamos humanos e para que sejamos gente sob esse olhar do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não encontra paralelo em qualquer outra proposta de qualquer outro ser humano, diferentemente de Jesus Cristo. João escreve para dizer isso, que Jesus chega para derrubar tudo o que foi construído antes e para colocar um novo horizonte de existência humana e de relação com Deus a partir dele. Por isso é que escolhe narrar os milagres que escolheu, E começa com este texto da transformação da água em vinho nas chamadas bodas de Caná da Galileia. Aqui, João escolhe colocar Jesus em cena, dando um pontapé em um dos pilares mais fundamentais da estrutura religiosa judaica, a saber, a prática das purificações cerimoniais. No mundo oriental, até hoje, esta prática é observada. Os seguidores de Alá e os seguidores de Yahvé, que não leem a vida e nem percebem o divino com estas lentes de Jesus, até hoje participam e praticam as purificações cerimoniais. Lavar-se com a água antes, após e em casos extremos, inclusive durante as refeições, ainda é uma prática cerimonial religiosa no mundo oriental. Esse lavar-se com a água era lavar as mãos, mas levantar as mãos para que a água escorresse até o cotovelo. E este não era necessariamente ou apenas um ato de higiene física. Era principalmente e é um ato de higiene espiritual. É purificar-se do que é imundo, para que purificados da imundice possamos nos aproximar do Deus que é três vezes santo, que é absoluta e plena pureza. Esse lavar-se é praticado pelo menos três vezes ao dia. E jamais se imagina um oriental aproximar-se da mesa sem as purificações cerimoniais. Os discípulos de Jesus são criticados porque eles não lavavam as mãos antes das refeições. Aqui, nesse momento da história, Flávio Josefo vai nos dizer que um grande rabino, Akiva, ele é preso e ganha uma porção de água apenas suficiente para o seu consumo mínimo diário, para manter-se vivo. Mas Akiva, ele abre mão de ingerir a água para utilizar aquela água que lhe daria sobrevivência para as purificações. Então ele não bebe água, ele se purifica com a água, com o pouquinho de água que lhe é concedido a cada dia. E por isso ganha status de santidade aos olhos do rabinato da época. Um judeu que não lavasse as mãos antes das refeições era comparado a um homem que dormisse com uma prostituta. A gravidade do pecado de não lavar as mãos e não se purificar antes das refeições era semelhante ao contato com uma prostituta. É o mesmo pecado. E há histórias sem conta de pessoas que foram excomungadas e proibidas de participar e frequentar a sinagoga porque se recusavam a lavar as mãos antes das refeições. E Jesus é colocado em cena por João Batista, ou pelo evangelista João, justamente abrindo mão da prática das purificações cerimoniais. Por quê? Porque ele usa as talhas de água, a água reservada para a purificação, para justamente transformá-las em vinho. Agora, aquele conviva do casamento que chegasse à festa, porque você sabe, as festas judaicas de casamento duravam pelo menos uma semana, quem chegasse no terceiro, no quarto, no quinto dia na festa do casamento, imediatamente se aproximaria das talhas para as purificações cerimoniais e perguntaria ao mestre de cerimônias onde posso me purificar para adentrar a festa de casamento. E o mestre de cerimônias teria que dizer: não há água para purificação. A água da purificação foi usada por aquele sujeito e não temos mais água para purificação. Então, como eu faço para entrar na festa? Você entra na festa. Entra na festa sem se purificar mesmo, porque não tem água para purificação. E isso, certa e absolutamente, causa um embaraço radical nessa festa. Convidar Jesus para uma festa é correr um risco muito grande, é correr o risco de estragar a festa como planejada. Na verdade, Jesus sempre estraga a festa planejada por nós, para que a festa seja conforme a sua perspectiva de festa. Mas João não se contenta com esta narrativa radical, porque o próximo trecho de sua narrativa biográfica de Jesus coloca na boca de Jesus algo inconcebível, que é Jesus dizendo, de frente do templo de Jerusalém: derrubem esse templo para nada presta, para nada vale, e eu vou construir um templo, sim, que terá algum valor diante de Deus. E eu construirei esse templo em 3 dias. As pessoas circunstantes dizem: mas esse templo foi construído em 46 anos, como é que o senhor pretende reconstruí-lo em 3 dias? E João vai nos esclarecer que Jesus falava a respeito do seu corpo. O novo templo seria o corpo de Cristo ressurreto. Mas Jesus não para por aí, pelo menos na narrativa de João. Ele conversa com Nicodemos, que é um doutor da lei. E esse doutor da lei se aproxima com ares de quem sabe tudo e descobre que sabe nada. Jesus desdenha das purificações cerimoniais. Jesus desdenha do templo de Jerusalém. Jesus desdenha da própria lei na boca de um doutor da lei. E Jesus faz mais. Jesus arrebanha seguidores. Sem qualquer autorização, sem qualquer credenciamento formal, Jesus arrebanha seguidores. Porque o capítulo 3, versículo 25, diz que há uma grande discussão entre os discípulos de João e os judeus a respeito da purificação cerimonial. E isso acontece porque Jesus está batizando pessoas sem nenhuma autorização para assim fazê-lo. João Batista já não era dos mais autorizados. E aquele batizado por João Batista, muito menos. E pior do que isso, não apenas Jesus batizado por João Batista batiza, mas autoriza os seus seguidores a que batizem também. Então Jesus desdenha da purificação cerimonial, Jesus desdenha do templo de Jerusalém, Jesus desdenha da lei na boca de um doutor da lei, Jesus desdenha da hierarquia formal da religião de Israel, e ele não para por aí. Ele conversa com a mulher samaritana. Parece que enquanto João está narrando a história de Jesus, ele é propositadamente provocativo. Como que o leitor original pudesse dizer a ele: João, você não tem nenhuma coisa boa para falar desse Jesus? Você não tem nada para falar a respeito dele que não seja o fato dele estar criando caso, dele estar arrumando confusão, dele estar questionando tudo e todos, dele estar desdenhando de tudo? E João precisa dizer: I'm sorry, eu não tenho. Tudo que eu tenho para falar a respeito de Jesus é que ele é um tremendo incômodo. Porque ele desdenha da cultura de sua época. Ele está à beira do poço conversando com uma mulher samaritana. Você já deve ter estudado o texto da mulher samaritana várias vezes e sabe quantas transgressões Jesus comete, culturais, cerimoniais e religiosas, nessa conversa com a mulher samaritana. Um homem não poderia conversar publicamente com uma mulher. Um homem jamais poderia se aproximar daquela beirada de poço naquela hora do dia, porque aquele era um lugar exclusivo para as mulheres. Um judeu jamais poderia conversar com uma samaritana. Um judeu conversando com uma mulher samaritana, no lugar próprio das mulheres, uma mulher de reputação duvidosa, porque estava já no seu quinto homem, que sequer era seu marido, ou estava no sexto homem, que sequer era seu marido, e uma conversa numa linguagem que hoje nós certamente qualificaríamos e adjetivaríamos como azaração. Jesus está falando com aquela mulher numa linguagem simbólica: eu vou te dar uma água que você nunca mais vai esquecer, que você nunca provou a água que eu tenho para dar, é por isso que você já está no sexto e não está satisfeita, mas finalmente você me encontrou. Aquela mulher então diz: me dá dessa água, pelo amor de Deus. E Jesus fala: calma, senhora, calma. E aí a mulher pergunta: onde é que devemos adorar, se é nesse monte, o monte em que os samaritanos adoravam, ou o templo em Jerusalém? E Jesus diz: nem no monte, nem no templo, nem em Jerusalém. Isto é, Jesus desdenha do lugar da adoração, mas não para por aí. Capítulo 5 do Evangelho de João, João vai narrar que ele vai ao tanque de Betesda e há uma lenda que toda vez que um anjo mexesse nas águas, alguém seria curado, especialmente o primeiro que caísse na água após o movimento da água feito pelo anjo. Em outras palavras, o anjo mexeu na água, a garantia de uma cura e somente uma, mas quando Jesus chega tem mais uma, pelo menos. Então ele desdenha do anjo, ele desdenha da tradição do tanque de Betesda, ele desdenha de uma lenda, ele desdenha, enfim, Jesus desdenha de tudo. Não sobra nada diante de Jesus. No capítulo 6 ele desdenha de Moisés. No capítulo 6 Jesus vai ao ápice do desdém de toda a tradição judaica. Ele diz: vocês pensam que Moisés era o cara? Pois eu sou o cara. Porque o pão que Moisés deu aos pais de vocês no deserto fez com que os seus pais, mesmo tendo-o comido, morressem. Mas eu tenho um pão para dar, e aquele que come do pão que eu der jamais morrerá. Eu sou maior do que Moisés. Jesus desdenha no capítulo 7 da festa dos tabernáculos. Ele chega em Jerusalém e na festa dos tabernáculos, quando os judeus celebravam a sua memória do deserto, no último dia da festa, o sumo sacerdote subia nos degraus do templo e derramava água pelos degraus do templo num gesto de desperdício simbólico de água na memória do deserto, da peregrinação de Israel naqueles 40 anos sob Moisés. Nesse momento em que o mestre de cerimônias, o sumo sacerdote, derrama água pelos degraus do templo em Jerusalém, Jesus se levanta e diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta água para nada presta, eu tenho a verdadeira água. No capítulo 9, Jesus desdenha de um veredito divino, porque para o judeu da época, um cego, nascido cego, estava sob a maldição de Deus. Por isso é que os discípulos perguntam: quem pecou, esse cego que nasceu cego ou os pais dele? Porque um cego para nasce cego porque Deus amaldiçoou. E Jesus diz: nem ele, nem os pais dele, isso não é maldição de Deus, coisa nenhuma, e eu vou curar esse cego de nascença. E Jesus cura o cego de nascença. Então, o Evangelho de João é um evangelho incômodo, porque apresenta um Jesus muito incômodo. Um Jesus que não cabe em tudo o que se sabia e se pensava a respeito de Deus. Porque tudo que se sabia e se pensava a respeito de Deus era religião. E o que é o espírito da religião? O espírito da religião é a cisão. O espírito da religião é a compartimentalização da vida a partir de uma compartimentalização do divino. O que é a religião ou o mundo criado pela religião? O mundo criado pela religião é um mundo cindido. É um mundo dividido. É um mundo dividido em lugares sagrados e lugares não sagrados. Pessoas sagradas e pessoas não sagradas. Atividades sagradas e atividades não sagradas. Dias sagrados e dias não sagrados. Deuses verdadeiros e deuses falsos. E qual é a experiência humana no mundo criado pela religião? É descobrir quais são esses lugares sagrados, estas pessoas sagradas, estes dias sagrados, estas atividades sagradas e estes deuses verdadeiros. Para quê? Para, tendo descoberto o Deus verdadeiro, e na verdade, no espírito da religião, não se preocupa tanto em saber o Deus verdadeiro. Verdade já é um conceito muito novo. Não é um conceito próprio do espírito, entre aspas, primitivo da religião. Porque a religião se ocupa mesmo não é com a verdade, é com o poder. Então a procura do religioso não é o Deus verdadeiro, é o Deus mais poderoso. É o Deus que pode mais. Essa é a mentalidade própria desse mundo religioso aqui onde Jesus vive. E não é só do mundo religioso onde Jesus vive, mas um mundo que se constrói muito antes dele e que infelizmente se perpetua muito depois dele, como até hoje. Porque se você se lembrar, toda a Bíblia Sagrada ou o Primeiro Testamento, a Bíblia Hebraica, ela é narrada na perspectiva de mostrar que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Mas é o Deus verdadeiro por quê? Porque ele é o mais poderoso. Nenhum Deus se compara ao Deus de Israel. Porque o Deus de Israel ganha de todos os deuses. O Deus de Israel ganha todas as batalhas. E em todas as batalhas que Israel se envolve, o que está em jogo não é apenas o poderio bélico e a hegemonia geopolítica de Israel, senão a grandeza do seu Deus. O Deus de Israel é quem dá vitória para Israel. É o poder desse Deus. Porque o mundo religioso funciona assim, deuses falsos e deuses verdadeiros, onde deuses verdadeiros são deuses poderosos. Quanto mais poderoso, mais verdadeiro, e quanto mais poderoso, mais digno de adoração. Por isso, por exemplo, é que quando Jonas está no mar, naquele navio, e há uma grande tempestade, os tripulantes da embarcação começam a perguntar entre si: qual é o Deus que está bravo? É o Deus do mar? É o Deus do vento? É o Deus da chuva? É o Deus do trovão? É o Deus da terra? Que Deus está bravo? É o Leviatã? O Deus das profundezas do mar? Qual é o Deus que está bravo? E eles começam a perguntar entre as pessoas que estão no navio, dizendo: qual é o seu Deus? É o do mar? É. Você está de bem com ele? Tô. Qual é o seu Deus? O meu é o do vento. E você deu o dízimo para ele? Dei. E o seu qual é? É o Deus da lua. E o seu é o do sol. E vocês estão bem com eles? Estamos. Bom, estava todo mundo de bem com o seu Deus ali no barco. Mas por que que tem essa tempestade e nós vamos morrer? Aí alguém diz: tem um cara dormindo no porão. É ele. Acorda o cara. Aí vão lá, acorda o Jonas. Acorda um profeta, Jonas diz assim: companheiro, qual é o teu Deus? É o do mar, é o do sol, é o da lua? Qual é o teu Deus? Porque tem algum Deus aí que está bravo com a gente e ele vai matar a gente aqui nessa tempestade. Aí o Jonas diz assim: eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia é que o meu Deus não é nem o Deus do mar, nem o do sol, nem o da lua, nem o do vento, nem da terra, nem da água. O meu Deus é o Deus que criou tudo isso aí. O pessoal diz: então nós estamos lascados de vez, porque o seu Deus é o cara. O meu Deus é o cara. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que eu estou errado com ele, mas eu vou me consertar. Vocês podem me jogar na água que vocês ficam livres e a ira dele vem só em cima de mim. E dito e feito, eles jogam Jonas na água e o Deus maior de todos os deuses fica calmo. E agora a embarcação segue o seu caminho sem tempestade e Jonas tem que se virar com o Deus dos deuses. E, na verdade, é o Deus dos deuses que está se virando com Jonas, e Deus, ele se vira muito bem. O fato é que tudo que se sabe a respeito de Deus, nesse mundo de Jesus e nesse mundo da religião, é que há deuses e deuses. Há Deus da lua, Deus do sol, Deus do vento, Deus do mar. E o que é a religião? É ajudar você a descobrir qual é o Deus que está criando caso com você. Dependendo da sua causa, tem o Deus certo. Então tem o Deus das causas impossíveis, tem o Deus casamenteiro, tem o Deus da tosse, do susto. Eu lembro uma vez que eu estava andando com um amigo na rua e eu estava tossindo e ele falou, levanta o braço e diz, São Brás, São Brás, São Brás, que passa. E tem o Deus que faz passar a tosse. Né? Tem o Deus casamenteiro, né? Tem Deus para tudo. E uma vez você identificando qual é o Deus, se foi o tranca-rua ou o sete flecha, tem que ver. Se você está com um encosto, e o encosto é do tranca-rua, não adianta você acender vela para o sete flecha. Tem que ser pro tranca-rua, entendeu? Não pode ser pro sete flechas. E outra, você tem que saber, o Deus que está criando o caso com você, ele é um Deus que gosta de vela, gosta de manjar, gosta de frango, farofa, o que que ele gosta? Tem que saber. Porque o que que é a religião? A religião é esse mundo cindido entre deuses e deuses. Lugares e lugares, pessoas e pessoas, atividades e atividades, oferendas e oferendas. Olha, esse trabalho aí tem que ser desfeito no mar. Esse trabalho aí tem que ser desfeito na cachoeira. Esse tem que ser na montanha. Esse tem que ser na planície. Esse trabalho aí só pode ser desfeito pelo sacerdote do Deus tal. Esse trabalho, o outro só pode ser desfeito sobre... Olha, isso é tão radical que tem gente ensinando que maldição de apóstolo, só apóstolo quebra. Maldição de bispo, só bispo quebra. Eu, como sou pastor, quer dizer, tô na lona, eu sou soldado raso da hierarquia gospel. Você que nem pastor é, você tá ferrado. Você precisa de mim, pelo menos. Pelo menos de mim você precisa. Se eu não resolver, a gente chama um bispo, aí chama um apóstolo para ver se a coisa melhora. Porque isso é o mundo da religião. É o mundo dos dias certos, dos lugares certos, das divindades certas. É o mundo das atividades certas. E aí quando Jesus chega, ele fala... Tudo que você ouviu a respeito de Deus tem que ser derrubado para que você faça um outro caminho no reino do meu Pai. Bom, vamos começar com esse negócio de purificação. Para! Vamos acabar com a água da purificação. Vamos também destruir esse lugar da adoração. Destrói, derruba! Vamos também colocar e expor ao ridículo os doutores da lei. Eles não sabem nada. Vamos também colocar no chão estas cisões ou estas distinções étnicas. Samaritano de um lado, judeu do outro. Vamos colocar no chão os ritos litúrgicos de Siquém, de Jerusalém. Vamos colocar no chão essa mentalidade de bênção e maldição do cego, do não cego, do nascido cego, do não nascido cego. Vamos colocar Moisés no lugar dele. Vamos derrubando tudo. E agora vamos refazer o nosso caminho no reino do Pai. E qual é a grande novidade do reino do Pai? É que no reino do Pai não tem um lugar sagrado e um lugar não sagrado. Todo lugar é sagrado. No reino do Pai não existe uma atividade sagrada e uma atividade não sagrada. Toda atividade é sagrada. No reino do Pai, de Jesus Cristo, não existem pessoas sagradas e pessoas não sagradas. Todas as pessoas são sagradas. No reino do Pai de Jesus Cristo não existe um dia que é santo e um dia que não é santo. Não existe no reino do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o dia do Senhor e os outros dias. Todos os dias são do Senhor. E isso faz com que a religião acabe. Porque a religião só se sustenta num mundo cindido. E Jesus acaba com a cisão. Talvez seja de fato esse o significado daquele advento que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Porque assim os apóstolos vão compreender que com a morte de Jesus, com o advento de Jesus Cristo, um novo e vivo acesso nos foi aberto por ele, Jesus Cristo. De tal maneira que Paulo, apóstolo, vai escrever que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. E como é, então, que a gente vive com esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que a gente desenvolve a nossa religiosidade com esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Justamente assim a gente vive. A gente acaba com a mentalidade religiosa, com o espírito religioso e com todas as cisões do mundo religioso. A partir de Jesus Cristo, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, seja feito tudo para a glória de Deus. A partir de Jesus Cristo, todos nós somos sacerdotes, nação santa, povo adquirido, para apresentarmos a Deus sacrifícios vivos na presença de Deus, que é todo lugar. A partir de Jesus Cristo, ninguém nos julga mais pelos dias de festa, lua nova, e ninguém já nos julga se nós lavamos a mão antes da refeição ou depois, ou não lavamos. Isso só é falta de educação, não é pecado. Não tem nada a ver com cerimônia religiosa, tem a ver com higiene pessoal. Não tem nada a ver com a relação com o divino, porque Jesus ensina para nós que o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E Jesus, então, vai redimensionar a vida e vai redimensionar Deus e vai redimensionar para nós o que é religião. Em outras palavras, quando Jesus purifica ou transforma a água da purificação em vinho, está correta a interpretação bíblica que responde à pergunta, como nos purificaremos? Bebendo vinho. É assim que nós nos purificamos. Bebendo vinho. Mas evidentemente que essa linguagem é simbólica. E qual é o símbolo dessa água e desse vinho? Nós sabemos que esse vinho é um novo testamento no meu sangue. E que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O mundo banhado pelo sangue de Jesus Cristo, ele é um mundo totalmente redimido. Portanto, não há mais possibilidade para nós, os cristãos, raciocinarmos nos termos da religião. Porque o nosso mundo todo é banhado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu concordo com o João Alexandre, que diz que não existe música sacra e música que não é sacra. Existe música boa e música ruim. Inclusive, muito da música que nós chamamos sacra é péssima. A música não existe a sacra e a que não é sacra. Não existe um lugar que é sagrado e um lugar que não é sagrado. Não existe, portanto, mais a obra do Senhor e o que não é obra do Senhor. Não existe mais o dinheiro do Senhor e o dinheiro que não é do Senhor. Porque o mundo todo está banhado pelo sangue. Não existe um lugar mais sagrado do que outro. Porque todos os lugares estão banhados pelo sangue de Jesus. Não existe uma pessoa mais sagrada do que outra, porque todas as pessoas são banhadas pelo sangue de Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Deus debaixo do sangue de Jesus tem livre acesso a Deus. Em todo lugar, fazendo qualquer coisa, debaixo do sangue de Jesus. Portanto, quando você raciocina em termos de cisão, hoje é dia do Senhor e segunda-feira não é dia do Senhor, você está aquém de Jesus Cristo. Você está no mundo da religião. Quando você raciocina, isso que eu estou fazendo é obra do Senhor, isso que eu estou fazendo é minha atividade profissional, você está aquém de Jesus Cristo. Quando você raciocina, essa pessoa é santa e essa pessoa não é santa, você está aquém de Jesus Cristo. Quando você hierarquiza a vida, hierarquiza o mundo, quando você compartimentaliza, quando você tem gavetas especiais, quando você diz essa pessoa é mais especial do que essa, você está aquém de Jesus Cristo. Aquém não, aquém. Você está aquém de Jesus Cristo. Jesus está bem mais longe. Quando você diz, o culto é obra do Senhor, e a pizza não é obra do Senhor, você está aquém de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, que é libertador. A partir do encontro com Jesus e debaixo do sangue de Jesus, nós respondemos assim. Onde posso buscar a Deus? Aqui. Quem pode me levar a Deus? Qualquer um que o invoque em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Quando eu posso buscar a Deus? Agora. Fazendo o que eu agrado a Deus? Resposta. Isso. Fazendo isso. Isso o quê? Isso que você está fazendo agora. O que, que você está fazendo agora? Bebendo água. Então, isso. O que, que você está fazendo agora? Dando aula de matemática. Então, isso. O que, que você está fazendo agora? Comprando um carro. Então, isso. O que, que você está fazendo agora? Assinando um contrato de casamento. Então, isso. É isso que agrada a Deus. Quando? Agora. Exatamente agora. Quem? Você mesmo. Por quê? Porque tudo está banhado pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos mais esperar o dia certo, o lugar certo, a atividade certa e a pessoa certa. Por isso é que aqui na Ibabe, de vez em quando a gente tira as cadeiras e põe a quadra de vôlei. Por quê? Porque aqui é aqui. Por isso que aqui na Ibabe não é o pastor quem batiza, é quem a pessoa batizada pediu para batizar. E nós ainda estamos engatinhando no processo iconoclasta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus deu muito mais pontapés do que nós já demos. Nós demos pouquinhos, foram pontapés muito tímidos. Alguns assim que não criam muito caso para a gente. Mas quando a gente começar a dar os pontapés mesmo que a gente tem que dar, eu não sei como é que vai ser. Mas eu espero que Jesus esteja com a gente, que a gente esteja com Ele. E que a gente consiga caminhar debaixo desse sangue. Em que todo lugar é santo, todo dia é santo, tudo que a gente faz é santo. E todos nós somos igualmente santos aos olhos do Senhor, o nosso Deus. Esse é um ano em que nós vamos ter que radicalizar e muito. Não é mais tempo e não há mais possibilidade de não radicalização. Nós temos que resolver o nosso problema de sede antes que a lona caia. E nós temos que radicalizar a nossa experiência e a nossa escolha de comunidade cristã. E quando nós estamos saindo nesse caminho, precisa estar muito claro para nós, muito claro, que nós estamos andando debaixo do sangue. Estamos andando debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo dia é dia santo, toda gente é gente santa, tudo o que nós fazemos é santo e todo lugar é lugar santo. Uma igreja que se confina em determinados lugares, determinadas atividades, ao redor de determinadas pessoas, em determinados períodos, ela não é uma igreja cristã. Ela é uma igreja. É uma religião. Pode ser uma seita cristã, mas não está no Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é um grande incômodo para nós que queremos as coisas sob controle. Porque quando eu defino lugar, atividade, pessoas e períodos, eu controlo. Mas quando Jesus derruba os lugares, as hierarquias, as atividades, os dias, ele acaba com as fronteiras geográficas, cronológicas, étnicas, hierárquicas, ele acaba com tudo, nós vamos viver isso que eles viveram. Tem gente não autorizada batizando e profetizando. Tem gente se reunindo em lugar duvidoso. Tem gente conversando com gente duvidosa. Aliás, tem gente duvidosa dizendo que é da nossa turma. E nós deveremos responder como Jesus: oxalá todo mundo profetize, oxalá todo mundo invoque o meu Pai em meu nome e viva a vida abundante que eu trouxe. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso espírito como comunidade. E eu tenho certeza que o cristianismo conforme Jesus Cristo é sim a superação da religião. Eu peço a Deus que nós sejamos libertos, não apenas da maldade do maligno, da força destrutiva do pecado, mas que tenhamos também a experiência debaixo da graça de Deus de sermos libertos das amarras contensoras da vida que são impostas pela religião. Que o Senhor Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.